Entrevista.
Bom, não é fácil definir um relacionamento abusivo, né? Muito menos identificar se você é o abusador ou se você é abusado. Claro que algumas situações são claras, né? Como, por exemplo, quando a esposa apanha do marido, né? Quando tem uma violência explícita. Mas o relacionamento abusivo, ele não se limita a surras e danos físicos, né? O dano psicológico é considerado mais devastador do que o corpo machucado. É sobre esse e outros assuntos que a gente conversa com a psicóloga, neuropsicóloga e escritora Lúcia Moisés. Boa tarde, Lúcia.
Boa tarde, tudo bom?
Tudo bem, e você? Tudo tranquilo?
Tudo tranquilo, graças a Deus.
Olha, Lúcia, entre outras coisas que a gente vem acompanhando através da imprensa, né? A gente acompanhou uma fofocada aí, né, num relacionamento entre a Mayra Cardi e o Arthur Aguiar, um ator, né, de novelas e uma coach também. Enfim, ele, um menino bonito, ela, uma mulher bonita, e aí ela disse que eles tinham um relacionamento abusivo, e numa das postagens que por acaso eu li, ela dizia que quando o abusador, ele tem carinha de anjo, é muito mais difícil você identificar. É por aí?
Olha, é por aí sim, porque o que que acontece? Não é só carinha de anjo. Mas, se você conhece um rapaz já com aquela cara de mal, com aquela cara de vilão de novela,
uhum,
você fica assim, fica mais difícil de você já se apaixonar assim de cara. Mas quando o rapaz vem com aquela carinha bonitinha, e não só isso, mas ele te trata muito bem, ele te dá presentes, ele se mostra muito apaixonado por você, fica mais fácil você ir caindo na armadilha dele. Ele vai te conquistando aos poucos até você se apaixonar. E aí, quando você está apaixonada, aí sim é que corre o perigo de você não perceber o abuso.
Então, o abusador, ele geralmente é uma pessoa muito gentil num primeiro momento.
Ele é muito envolvente, é muito carismático, sabe? Não é, se vier uma pessoa, vamos dizer, nos dias de hoje, a mulher moderna, independente, inteligente, culta, viajada, vem um rapaz já todo grosso, já todo estúpido, que trata ela mal, a mulher já não permite desde o começo. Então, ela precisa estar muito envolvida para ela cair realmente nesse conto. Só queria esclarecer que não é sempre o homem que abusa da mulher, não é sempre o homem que é o abusador. Muitas vezes é a mulher que é abusadora, mas assim, quando a gente começa a falar nesse assunto, a gente sempre usa o exemplo do homem como abusador, a mulher como abusada, principalmente porque hoje em dia, durante a quarentena, a gente está vendo muitos casos de mulheres que estão apanhando, estão trancadas dentro de casa e apanhando do companheiro, do marido, seja lá quem for. Então, a gente acaba usando mais o exemplo do homem e mulher. Mas eu queria deixar claro que não é sempre o homem o abusador e a mulher a abusada.
Como que seria uma mulher abusadora? É porque a violência doméstica, ela acaba sendo cometida mais pelo homem, talvez até por uma questão de força física, né, Lúcia?
Sim, exatamente. A mulher, ela dificilmente vai poder abusar fisicamente do homem, por vários motivos, não só por força física, mas porque não é o perfil da mulher. A mulher, ela usa a manipulação, mais ou menos que nem o homem vai usar para seduzir a mulher, mas a mulher, ela usa aquele jeito mais sutil, mais delicado, ela vai indo pelas beiradas. O homem nunca vai perceber e nunca vai admitir que ele está sendo abusado por uma mulher. Mas a mulher, ela acaba fazendo as mesmas coisas que o homem, no sentido de isolar o companheiro, de deixar o companheiro absolutamente sozinho, achar que só ela o ama, achar que só ela quer o bem dele, e ela então vai minando as forças dele e vai fazendo com que ele ache que sem ela ele não é ninguém, ele não vale nada, e aí ela começa a fazer o que ela bem entende, começa a humilhá-lo, começa a colocá-lo sempre numa posição inferior. É mais ou menos isso que é abusar. É você causar um dano psicológico no outro que muitas vezes é irreversível, principalmente quando a pessoa não percebe.
Gente, essa situação ela é tão assim, né, que a gente custa acreditar que acontece isso, e acontece mais do que a gente imagina, né, Lúcia?
Nossa, menina, você não tem ideia. Acontece muito mais do que a gente imagina. Porque quando a gente pensa em relacionamento abusivo, a gente só pensa no homem batendo na mulher ou então num pai estuprando a criança, né? Isso a gente sabe que é abuso, então essas coisas são óbvias. Mas aquelas coisas pequeninas, a gente acaba não percebendo, mas é muito comum.
Como você disse, né, você estava falando sobre o homem não admitir, eu fiquei pensando nisso. O cara não vai chegar para os amigos dele e falar assim: estou sendo abusado pela minha mulher, até por conta de uma cultura machista que a gente tem, que os amigos vão ficar rindo, vão levar na gozação, né? Não vão levar a sério o que está acontecendo com aquela pessoa, né?
Exatamente. Além do mais, o homem jamais vai admitir que ele não é inteligente o suficiente, embora não tenha nada a ver com a inteligência, mas ele jamais vai admitir que uma mulher o manipulou, que ela foi mais inteligente do que ele não percebeu, percebe? Uhum. As pessoas, embora não tenha a ver com a inteligência, mas normalmente a pessoa que foi abusada acaba se sentindo burra. Como eu não percebi? Como eu me deixei manipular? E o homem jamais vai admitir isso, que uma mulher conseguiu enganá-lo a esse ponto.
E aí, como é que a gente identifica que a gente está num relacionamento desse jeito, desse tipo, Lúcia? Como você disse, a pessoa, ela, né, ela chega toda envolvente, seja o homem, seja a mulher, chega com aquele, né, nananã pra cá, nananã pra lá, aí de repente num dia, né, você justifica dizendo que a pessoa tá no mau dia. Não, ele não é sempre assim, ela não é sempre assim, ele deve estar no mau dia, a gente tá no meio de uma pandemia, né, com problemas financeiros e tal, enfim. Quando que a gente percebe que a gente... aquela pessoa, ela não é aquilo que ela mostrou no início, ela é uma outra coisa completamente diferente?
É muito difícil, mas alguns sinais a gente pode detectar. Por exemplo, quando a mulher começa a achar que ela não vale nada, ou desculpa, a mulher, o homem, seja lá quem for, mas vamos dar esse exemplo do homem e da mulher, né? Quando a mulher começa a achar que ela não vale nada, que ela é inútil, que ela não tem mais voz, ou seja, o que ela fala não tem a mínima importância, ela não tem mais certeza de nada, tudo que ela pensa, ela vai conferir com o companheiro, porque o que ela pensa já não tem mais valor. Quando ela começa a perceber que ela está absolutamente sozinha, não tem mais a família por perto, não tem mais amigos, não tem mais aquela melhor amiga para quem ela contava tudo, a vida dela agora é em função desse homem que está do lado dela, que é o único, a única pessoa que a ama, a única pessoa que quer o seu bem. As outras pessoas não querem. Então, quando ela começa a desconfiar de todo mundo, começa a desconfiar de tudo, não confia mais em ninguém. Então, é mais ou menos por aí. Não é fácil, mas a pessoa percebe que ela está absolutamente sozinha, que ela só tem aquele companheiro. Ela percebe ou ela acha que ela não tem mais valor nenhum, que nada do que ela diz, nada do que ela faz é importante. Ela começa a achar que ela é burra, ela começa a achar que ela não tem valor nenhum. Então, são sinais de que, com certeza, ela está sendo abusada porque ela não era assim antes e, de repente, ela se vê nessa situação. Ela se olha no espelho e ela não se reconhece mais.
É difícil mesmo, né, Lúcia? Não é nem você sentir isso, mas é você reconhecer, né? Que você até acha que tem alguma coisa errada com você, mas na hora mesmo de, né, não, está acontecendo, é isso, eu preciso sair disso, é uma tomada de decisão muito difícil, né?
Olha, é muito difícil, e eu acho, inclusive, que tem muito a ver com o fato de que a pessoa, ela acredita sinceramente que o outro a ama. E quem não quer ser amado nessa vida? Então, você pensa, nossa, como ele me ama demais. Ele só faz essas coisas porque ele me ama muito, porque ele se preocupa comigo. Ninguém nunca se preocupou tanto comigo quanto ele. E quando a mulher ou apanha, ou ele faz alguma grosseria, ofende ela, alguma coisa desse tipo, ela acha que a culpa é dela, porque ele é maravilhoso. A culpa jamais vai ser dele. Então, enquanto a mulher acreditar que ela está sendo amada, que ela está sendo cuidada, que ela está sendo protegida, muito difícil vai ser ela admitir que ela está sendo abusada. Quantas pessoas que admitem que no fundo elas não são amadas? Quantas pessoas? Eu conheço pouquíssimas. Todas querem achar que elas são amadas verdadeiramente.
E existem casos de relacionamento abusivo sem violência física? Só com a violência psicológica? Só não, né? Porque acho que essa violência psicológica ela é pior ainda. Pior do que a violência. Sim. Do que a violência física. Existe isso?
Olha, existe, e você pode não acreditar, mas eu acho que em grande número. Porque nem sempre, primeiro porque nem sempre o abusador é homem e mulher. Tem casos de abusadores no trabalho, o patrão e o funcionário, abusadores na escola, o professor e o aluno. Pais que são abusadores, não no sentido sexual, mas, por exemplo, mães que manipulam os filhos com chantagem emocional, com outras coisas, mas que estão sempre dominando e controlando a vida dos filhos. Então, são tantos relacionamentos abusivos que, na maioria deles, não há violência física. Mesmo quando é de um homem e uma mulher, nem sempre há violência física, principalmente nos dias de hoje, porque se uma mulher apanha, é mais, digamos assim, é mais provável que ela vá se rebelar ou que alguém vai perceber. Se ela trabalha fora e chega com um olho roxo, as pessoas vão perceber. Então, o abuso psicológico, ele não deixa marcas no corpo. As marcas são invisíveis. Então, eu acho que essas pessoas que antes batiam quando elas bem entendiam, hoje elas estão tomando mais cuidado justamente para não serem pegas. E se a mulher não apanha do marido, então ele não está abusando dela. Imagina, sabe? Ela não vai se tocar que ela está nessa situação. Enquanto que se ela apanhar, se ela aparecer com o olho roxo, ela vai acabar recebendo conselhos, ela vai acabar pensando. Então, fica mais fácil dela sair desse relacionamento. Não mais fácil, mas fica mais possível ela sair desse relacionamento. Então, os relacionamentos abusivos sem a violência são muito maiores do que com a violência. Porque, justamente como a gente não vê a violência física, a gente não percebe que o relacionamento está sendo abusivo.
O abusador, seja homem, mulher, pai, professor, chefe, ele sabe o que está fazendo? Ele tem essa consciência? Por exemplo, a gente tem um filho, está sendo super protetor, a gente tem essa consciência de que a gente está num relacionamento que a gente não está sendo bom para o outro? Ou não?
Não.
A gente também não sabe do que a gente está fazendo?
Não, de jeito nenhum. Pais, por exemplo, superprotetores que controlam, que dominam os filhos, eles só fazem isso por amor. Eles não estão sendo abusivos de jeito nenhum. É puro amor. Eles têm que proteger seus filhos, eles têm que cuidar dos seus filhos. Pais que não fazem isso, sim, é que estão errados. Eles estão certos. O homem que bate na mulher, dificilmente ele vai pensar assim para ele mesmo: nossa, eu sou um abusador. Não, ele vai arrumar mil desculpas para fazer isso. O abusador, se ele tivesse consciência de que ele era um abusador, ele se sentiria muito mal. Porque, assim, ninguém acha que é mal. Ninguém acha que é mal. Você pega uma pessoa que foi presa por ter matado, sei lá, diversas outras pessoas. Dificilmente esse prisioneiro vai dizer: não, eu sou uma pessoa ruim mesmo, eu mereço estar preso porque eu sou ruim. Não, ele vai achar mil e uma justificativas para o que ele fez. As pessoas, assim, na minha opinião, de psicóloga, de neuropsicóloga, dificilmente as pessoas acreditam que elas realmente são más, que elas fazem coisas erradas. Sempre existe uma justificativa para as nossas ações, sempre. Então, eu acho muito difícil que o abusador tenha plena consciência do que ele está fazendo. A não ser pessoas, por exemplo, que bebem e depois batem no companheiro, na companheira, e no dia seguinte elas pensam: meu Deus do céu, o que que eu fiz? Nunca mais vou fazer isso. Mas aí bebe de novo e bate de novo. A não ser nesses casos, eu acho muito difícil a pessoa ter essa consciência ou admitir para ela própria que ela faz isso, que ela é uma pessoa abusadora.
Difícil isso, né, Lúcia? Difícil a gente perceber que a gente está fazendo isso num relacionamento, né? Que a gente não está dando chance do outro ser o outro. Até porque essa coisa de querer que o outro mude acho que é um defeito de 99% das pessoas, né? 90% das pessoas sempre quer, né, que o outro mude. E em relação a filho, então, acho que deve ser mais difícil ainda, né?
Sim, porque é uma armadilha onde, não querendo desculpar ninguém, não querendo tirar a culpa de ninguém, porque óbvio que o abusador é culpado, a gente não pode tirar essa culpa dele, todo mundo tem que ser responsável pelos seus atos, mas é uma situação em que todo mundo está sofrendo, porque o abusador com certeza está sofrendo também. Imagina, vamos pegar de novo o exemplo do marido e da mulher, imagina uma situação em que você tem tanto medo de perder aquela pessoa, você se acha tão inferior àquela pessoa que você precisa fazer de tudo para ter certeza de que ela não vai abandoná-lo. Tipo, puxa, eu sou tão inferior a ela, mas então eu tenho que fazer ela achar que ela é inferior a mim? Porque se ela achar, se ela souber o quanto ela é superior, ela não vai mais me querer. Ela vai me largar. Então, você imagina o sofrimento de uma pessoa que no fundo sabe que é inferior, que no fundo sabe que a outra é melhor, que morre de medo de ser abandonado. Então tem que ficar fazendo tudo isso, todo esse joguinho, para não ser abandonado, percebe? Uma mãe que é abusadora, que é controladora, que é dominadora, imagina o sofrimento dessa mãe. Ela acredita que os filhos vão abandoná-la. Que se ela não fizer isso, isso tudo, é claro, é inconsciente. A pessoa dificilmente vai admitir isso com plena consciência. É inconsciente, mas lá no inconsciente ela sabe disso, ela tem certeza disso e ela sofre muito. Então você veja que é um relacionamento onde os dois sofrem. É um relacionamento doentio, é um relacionamento que não é sadio, não é saudável. E no entanto é um relacionamento que existe aos montes, que as pessoas acabam aceitando tudo em nome do amor, tudo em nome do... Ah, ele morre de ciúmes de mim, ah, então ele me ama. Ciúmes nunca foi prova de amor, as pessoas confundem muito isso. Então, veja, é um relacionamento doente, é um relacionamento onde os dois sofrem, ou todos os que estão envolvidos, mas ninguém percebe, então vai passando e vai vivendo a vida assim.
O que, que a gente faz, Lúcia, para não ser um abusador e nem se permitir viver um relacionamento abusivo?
Olha, para não ser um abusador, a pessoa precisa primeiro ter consciência das limitações que ela tem, esse complexo de inferioridade, esse complexo de achar que ninguém vai amá-lo, que sempre vão abandoná-lo, e procurar ajuda. Quer dizer, se você é uma pessoa insegura, se você é uma pessoa muito carente, se você é uma pessoa com autoestima muito baixa, procure ajuda, procure um terapeuta ou se você não gostar de terapia, não gostar de psicólogo, nem de psiquiatra, procure amigos com quem você possa se abrir, com quem você possa conversar. Agora, o abusado é mais fácil prevenir. É mais fácil prevenir desde que ele nunca fique sozinho.
Uhum.
Nunca deixe seus amigos de lado, sua família de lado. Nunca. Então, você entrou no relacionamento e você percebeu que a outra pessoa está querendo, pode ter todos os argumentos lógicos do mundo, mas você percebe que com isso, se você fizer o que ele quer, você estará perdendo os seus amigos, opa, já fica de orelhinha em pé. Não perca seus amigos. Cerque-se sempre de amigos. Isso é muito importante, não só para você não cair nessa armadilha, mas você ter amigos é uma das coisas mais importantes do mundo. Então, mantenha sempre os seus amigos por perto. Tenha pelo menos um amigo ou uma amiga que seja o seu melhor amigo, para quem você pode contar tudo. Então, assim... quando você perceber que você está correndo o risco de ficar sozinha, é hora de você suspirar, parar, pensar e, opa, não vou deixar isso acontecer. Sabe? Então, eu acho que se a pessoa tiver consciência disso, ela pode, assim, não perceber que ele está minando a autoestima dela, não perceber que ela não está mais usando as roupas que gosta. Não, ela pode não perceber nada, mas ela pode perceber se ela começar a ficar sozinha. E isso é fundamental. Não fiquem sozinhos, nunca. Porque aí você vai ter outras pessoas te dando outros pontos de vista, te mostrando coisas que você não está vendo porque você está muito envolvida. E mesmo que você não queira ouvir o que a pessoa tem a falar, mesmo que você não concorde porque você está muito apaixonada, não importa, mantenha os seus amigos por perto. Sempre.
Eu acho
Oi, desculpa.
Eu acho que o grande erro que a gente comete quando entra... Grande erro, ou talvez grande engano, sei lá, quando entra num relacionamento, é achar que você tem que viver aquele relacionamento 24 horas por dia, que você não precisa de amigos, você não precisa sair sozinha, você não, sabe, você entrar de cabeça numa história e falar assim, não, eu vou ao shopping, eu tenho que ir com a pessoa, eu vou no mercado, eu tenho que ir com a pessoa. É legal também fazer isso com a pessoa, mas... precisa, né, 24 horas viver em função daquele relacionamento, né? As pessoas têm que ter vida, né? As pessoas trabalham, as pessoas têm que ir ao colégio, as pessoas têm que ir ao salão de beleza. Eu, sinceramente, eu acho que, sei lá, eu que eu penso, né? Pô, que quando você tem um relacionamento, que você tem a sua vida e a outra pessoa tem a vida dela e vocês se encontram porque vocês querem ficar juntos, né? Porque é muito bom ficar junto. Acho que é mais fácil, né, das coisas caminharem bem, né, talvez.
Nossa, perfeito, perfeito isso que você falou. É exatamente isso. Sabe a história da metade da laranja?
Uhum.
É mentira, é mentira. Ninguém é meio. Ninguém vai se tornar um. Todo mundo é um. Quando você encontra outra pessoa, ela não é a sua metade. Você continua sendo inteira, a outra pessoa continua sendo inteira. Se você cortar metade de você, se você se anular pela metade, porque você acha que a outra metade vai te complementar, você vai estar caindo numa armadilha, você vai estar perdendo um lado seu muito importante, fundamental. Porque todos nós somos um. E quando a gente se junta, a gente não vai virar um, a gente vai virar dois. Nós vamos continuar sendo dois. Cada um com as suas vontades, com seus desejos, com as suas qualidades e defeitos. E a gente precisa respeitar. Se a gente não respeitar o espaço do outro, nunca vai dar certo esse relacionamento. Você pode ficar casada o resto da vida. Mas o relacionamento vai ser ruim. Não vai ser um relacionamento de sucesso. Então, as pessoas têm que tirar essas ilusões, essas coisas que colocaram na nossa cabeça desde que a gente era criança, esse romantismo, sabe? Ai, a metade da minha laranja, a tampa da minha panela, o ciúmes é prova de amor. Não, gente, um relacionamento saudável é quando você continua sendo você, ele continua sendo ele, e é o que você falou, estamos juntos porque queremos estar juntos, e não porque um depende do outro, e não porque um precisa do outro. Então, a mulher vai continuar tendo a vida dela, o homem vai continuar tendo a vida dele. E quando eles quiserem, eles vão ficar juntos porque eles gostam de estar juntos.
E serão pessoas muito mais interessantes com histórias para contar, né? Imagina você ficar 24 horas do dia trancado dentro de casa com uma pessoa, não ter história diferente para contar, gente? Não dá para mim, não. Ô, Lúcia, quem quiser conversar com você, quem quiser saber mais, você está nas redes sociais, como é que a gente faz?
Sim, eu tenho um site que é www.luciamoisés.com.br. Eu estou no Instagram como @lucia.moisés.y. No Facebook também é Lúcia Moisés, tudo com Y. É isso, acho que é isso. Acho que por aí as pessoas me acham facilmente.
Tá certo, Lúcia. Olha, muito obrigada pelo papo, obrigada pelas dicas, obrigada pelos esclarecimentos. Uma ótima tarde, uma boa semana para você e até a próxima.
Eu que agradeço, tudo em dobro para você. Tchau.
Obrigada, tchau, tchau, Lúcia. A gente conversou com a Lúcia Moisés, né? Psicóloga, neuropsicóloga e escritora. falando sobre relacionamentos abusivos. Para mim foi extremamente, extremamente esclarecedor, porque a gente tem essa tendência, né, de achar que relacionamento abusivo é só do homem para a mulher, e no entanto pode ser da mulher para o homem, pode ser de pai para filho, né, de chefe, enfim, muito legal, muito bacana. Se você quiser ouvir de novo, né, daqui a pouquinho a gente vai estar com essa reportagem no site, com essa entrevista, no nosso site radios.ebc.com.br. radios.ebc.com.br.